Senhores presidentes de junta, senhores deputados, vamos então iniciar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, excelentíssima senhora e senhor vereador, excelentíssimos deputados, excelentíssimos senhores presidentes da junta de freguesia, obviamente. Caríssimo público, comunicação que eventualmente possa estar aqui presente e quem nos segue através da transmissão online. Muito bom dia a todos. Vamos então iniciar a nossa sessão na reunião de 27 de abril de 2026. Declaro por isso abertos os trabalhos, trabalhos esses que constam da convocatória que anteriormente e antecipadamente foi enviada para cada um de vocês. Nesta reunião vamos ter aqui muito jogo de cadeiras, algumas substituições. Já puderam constatar que fiquei aqui desprovida dos meus secretários. Vamos tentar já resolver isso seguidamente. E para isso, Senhor Presidente, pode-me dar aqui a folhinha das perguntas? Obrigada. Vou, antes de mais, então, dar início aqui à nossa chamada. Renato Heitor Correia Domingues. Joaquim do Nascimento Barroso. Márcia Daniela Pereira Araújo, não está, foi enviada a sua justificação de faltas e vai ser substituída pela senhora Maria Isabel Caldas Mota. Senhor Cláudio Miguel Rodrigues Coelho, também ele enviou a justificação da impossibilidade de estar presente e vai ser substituído pelo senhor Armindo Manuel Barros, que ainda não está presente. Aguardemos, entretanto, a ver se chega. Fernando Bessa Marinho. Dilar Pereira Araújo. Bruno de Oliveira Quintas também enviou justificação pela impossibilidade de estar presente e o mesmo vai ser substituído pelo senhor Rui Cláudio Gomes Rego. Marisa Correia Fernandes, também ela não poderá estar presente, justificou sua ausência e vai ser substituída pela senhora Márcia Oliveira Fernandes. Madalena Oliveira Gonçalves, José Ventura Araújo Venade, também reportou a impossibilidade de estar presente, vai ser substituída pela senhora Sónia Caldas. Marta Vitória Esmeriz da Costa. Ah, desculpa, Costa Pereira. Tiago Miguel Guerreiro Cangueiro e Francisco da Cunha Venade. José Manuel Fernandes, e agora entramos então nos domínios das uniões e juntas de freguesia, Campos e Vila Meã, Candemil e Gondar, Cornes, também enviou justificação pela sua ausência, não tendo indicado ninguém para proceder à sua substituição. Covas, Gondarém, Loivo, também a senhora Presidente não irá estar presente, não tendo também indicado ninguém para a substituir. Mendes Tido, não tenho feedback nenhum da senhora Presidente, pode ser que esteja atrasado. Reboreda e Nogueira, Sapardos, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Lovelho. Uma vez que falta constituir aqui então a mesa, vou solicitar ao senhor deputado, líder da bancada do Partido Socialista, que me faça, que indique quais os elementos que me acompanharão nesta ordem de trabalhos, na nossa reunião de hoje.
A Dilara Araújo e o deputado.
Obrigada. Façam então o favor. Todo este procedimento está no nosso regimento, no artigo 17, está bem? Caso depois alguém queira consultar. Entretanto, chegou à mesa um pedido de suspensão do mandato pelo senhor deputado Bruno de Oliveira Quintas, o qual passarei a ler porque esta suspensão implica que tenhamos que fazer aqui depois um ajuste, mais ou menos a longo prazo, para alguns meses da sua substituição. Então eu de momento passo a ler. Então, a solicitação do senhor deputado. Solicito a suspensão do meu mandato pelo período de 365 dias, ao abrigo do artigo 6º, número 3, a linha D, do regimento municipal em vigor, ou seja, por motivos de atividade profissional inadiável, que no momento e pelo período indicado me impedem de comparecer às sessões da Assembleia Municipal. Neste sentido, conforme consagra o número 7 do mesmo artigo do Regimento da Assembleia Municipal, solicito a minha substituição por igual período. Hoje, o senhor deputado, como eu já havia dito, vai ser substituído pelo senhor Rui Rego e vamos ter que, vou ter, tinha que referir isto, que de acordo com o artigo 58.4. Ah, não, desculpem, não é nada isto. Eu teria que solicitar ou fazer chegar esta informação à Assembleia Municipal para que ela seja válida e para que, de futuro, por 365 dias a partir da próxima Assembleia Municipal, o senhor deputado seja substituído pelo elemento a seguir constante da nossa lista de eleitos para a Assembleia Municipal. Está bem? Mas isso só entrará em vigor na Assembleia de junho. Pronto. Vamos então agora proceder à votação da ata da sessão de 11 de fevereiro de 2026, a primeira do ano. Pergunta que segue. Quem vota contra a ata? Quem se abstém? Isabel. Ah, neste ponto, referir. Obrigada que fez-me aqui. Que os senhores. Há aqui uma série de pessoas que não poderão votar proceder ao voto nesta votação. No caso, Sr. Renato Heitor Correia Domingues, Sr. Deputado Joaquim do Nascimento Barroso, o Sr. Deputado José Manuel Fernandes, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sapardos, porque não estiveram presentes na sessão da Assembleia anterior. Tinha-me faltado fazer esta ressalva. De qualquer modo, e feita a votação, então a mesma. Diz? Ah, sim, e todos os elementos. Mas os substitutos hoje já estiveram presentes na Assembleia anterior. Exceto, já se salientou, e o senhor Rui Rego, não estiveste na última, pois não? Pronto. De resto, a deputada Sónia Caldas esteve. E Márcia também esteve. Passado este ponto da aprovação da ata, passamos então, no período ante ordem do dia, para votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Pergunta que segue, inscritos para este ponto. Então temos Sr. Deputada Madalena, Renato Domingues, Sr. José Fernandes, Três, só três inscrições. Ai, desculpa, em Márcia. Então, senhora deputada, faça favor.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhora e Senhor Secretários, Senhora Vereadora, caros colegas deputados municipais, senhoras e senhores presidentes da Junta de Freguesia, público presente e online. Os deputados do PSD manifestam o seu mais sincero voto de pesar pelo falecimento do comandante Rui Serrano da Paz, capitão do Porto de Viana do Castelo e comandante local da Polícia Marítima. Ao longo do seu percurso, destacou-se pelo compromisso com o serviço público, contribuindo de uma forma exemplar para a segurança marítima, para a proteção das pessoas e bens e para o reforço da confiança nas instituições, deixando um legado que permanecerá na memória de todos. Queremos endereçar à família enlutada as nossas mais sentidas condolências. Proponho que esta Assembleia Municipal aprove um voto de pesar e que o mesmo seja comunicado à família enlutada como forma de reconhecimento e homenagem. Obrigada.
Senhor deputado Renato Domingues.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhor Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados Municipais eleitos, Senhores Presidentes de Junta, estimado público aqui presente e online, Comunicação Social. Congratulação a Carla Patrícia Martins. Carla Patrícia Martins é uma ilustre cerveirense que nasceu, cresceu em Cerveira, sendo natural da freguesia de Covas. Recentemente, a Forbes, que é uma editora nacional da prestigiada revista económica norte-americana, focada em liderança, empreendedorismo e mundo de negócios, distinguiu-a na sua edição como modelo de empreendedora na criação de uma marca. Patrícia Martins, hoje reconhecida como rosto da marca de calçado Canedi, iniciou seu percurso empresarial aos 21 anos, numa fase em que o comércio eletrónico ainda dava os seus primeiros passos. Sem uma estrutura consolidada nem um investimento relevante, apostou num modelo de negócio centrado na proximidade com o cliente e rapidez de entrega, conseguindo destacar-se no mercado ainda pouco desenvolvido. O crescimento do seu projeto tem sido sustentado por uma estratégia assente na autenticidade e na transparência, dois fatores decisivos para a construção de uma relação sólida e de confiança com o seu público. Atualmente, as suas transmissões em direto nas redes sociais registram centenas de milhares de visualizações, refletindo-se em resultados comerciais bastante significativos. Ainda assim, o seu percurso esteve longe de ser linear. Entre desafios pessoais e profissionais, foi construído de forma progressiva, com aprendizagem constante e uma forte capacidade de adaptação às exigências do mercado. Essa experiência tornou-se, aliás, um dos principais pilares da sua visão empresarial, hoje mais madura, estruturada e orientada para a sustentabilidade do negócio. Patrícia Martins vem de uma tradição familiar de feirantes cerveirenses, sendo um exemplo de empreendedorismo e de sucesso no mundo empresarial, onde é sempre muito difícil se ingrar. Como tal, a bancada do Partido Socialista propõe um voto de congratulação pelos méritos alcançados, que tanto prestigiam Cerveira, e que lhe seja enviada tal congratulação.
Obrigada, Sr. Deputado. Prosseguimos então, Sr. Deputado José Fernandes.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhor Secretário da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Presidentes da Junta de Freguesia, público aqui presente e que nos assiste via online e comunicação social. Nos termos regimentais aplicáveis, como deputado municipal, venho apresentar a esta Assembleia Municipal a presente proposta de louvor ao Cerveira Futsal Clube, pelos títulos conquistados desde a sua fundação e pelo seu relevante contributo para o desenvolvimento do desporto, uma referência viva de vontade, de garra e do orgulho do nosso concelho. Fundado a 13 de julho de 2009, o Cerveira Futsal construiu com trabalho, dedicação e uma trajetória exemplar no futsal distrital, conquistando nos últimos anos um total de 11 títulos oficiais desde o ano 2018. 5 campeonatos distritais, 3 taças da Associação de Futebol de Viana, 3 supertaças da Associação de Futebol de Viana, tendo também 3 participações na Taça Nacional de Futsal e 4 participações na Taça de Portugal de Futsal. Sendo relevante referir que destes títulos mencionados, na época de 2018, 2019 e 2022-2023, foram conquistados pelo Cerveira Futsal os 3 troféus em disputa: Campeonato, Taça e Supertaça da Associação de Futebol de Viana, sendo desde a época 2018-2019 o clube dominante na modalidade de futsal sénior em Viana do Castelo. Estes números não são apenas estatísticos, eles são reflexo do esforço coletivo, disciplina e paixão pelo desporto. Eles são a marca de um clube que leva o nome de Vila Nova Cerveira além da fronteira do concelho, promovendo os valores que queremos ver em todos os jovens: dedicação, união e excelência. Este louvor é mais que um reconhecimento, é um sinal político e institucional de apoio ao desporto local, de incentivo a todos os clubes e associações que trabalham diariamente para formar cidadãos, para cultivar talento e para inspirar orgulho na nossa comunidade. Por tudo isto, proponho que esta Assembleia Municipal preste homenagem ao Cerveira Futsal Clube, registando nos seus atos oficiais esta distinção merecida, e que este reconhecimento seja um incentivo, uma inspiração e um compromisso com o futuro do desporto de Vila Nova Cerveira.
Obrigada. Senhora deputada Márcia Fernandes, por favor.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhores Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, estimado público aqui presente e online. Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores, voto de congratulação ao Cerveira Futsal Clube. A equipa sénior do Cerveira Futsal Clube sagrou-se bicampeão distrital de futsal, renovando o título anteriormente conquistado e confirmando a consistência de um percurso desportivo de assinalável mérito. Recentemente, este título foi formalmente assinalado com a entrega da taça de campeão distrital pela Associação de Futebol de Viana do Castelo, momento que traduz o reconhecimento público que foi alcançado, resultado de um percurso consistente, assente no trabalho, na dedicação e no espírito de equipa de atletas, equipa técnica, direção e adeptos ao longo das últimas épocas. Tal feito dignifica o Concelho de Vila Nova de Cerveira, projetando no panorama desportivo e reforçando o prestígio do seu movimento associativo. Pelo suposto, propõe-se que a Assembleia Municipal aprove o presente voto de congratulação ao Cerveira Futsal Clube pelo relevante mérito alcançado pelo Grupo Municipal do Partido Socialista.
Obrigada, senhora deputada. Senhor Presidente da Junta de Covas, por favor.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhora e Senhor Vereador, Excelentíssimos Secretários, Secretária e Secretário, Excelentíssimos Deputados eleitos, caros colegas, público presente e online, comunicação social. Relativamente aqui ao voto de louvor que foi proposto aqui pelo deputado Renato Domingues, só a ressalvar que é para a freguesia de Covas um enorme orgulho ao ser proposto este voto de louvor a Patrícia Martins, cujo exemplo e abnegação e orgulho nas suas raízes constitui uma inspiração para todos. A sua forma de valorizar a sua identidade, a cultura e as tradições locais demonstram um profundo respeito pelo passado. O seu percurso evidencia não apenas mérito pessoal, mas também um forte compromisso com a preservação e a promoção daquilo que a define e nos distingue enquanto comunidade, a Freguesia de Covas. Ao honrar as suas origens, Patrícia, Martins contribuem para fortalecer laços culturais e para afirmar a importância da herança coletiva. Que este reconhecimento sirva como testemunho do seu empenho e como incentivo à comunidade do seu contributo, pautado pela autenticidade, dignidade e orgulho nas suas raízes. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é, a minha questão é a seguinte: uma vez que o deputado Renato Domingues fez, mas o dele foi um voto de congratulação, não sei se quer associar. Ok, obrigada. Sim, obrigada. Fica o registro, obrigada. Sim, com certeza. Agora então temos a intervenção, neste caso, do Sr. Deputado Joaquim Barroso. Faça a favor.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, estimado público aqui presente online, comunicação social, a bancada do Partido Socialista pretende também apresentar um voto de congratulação à Câmara Municipal e aos funcionários do município que estiveram na organização da visita à Assembleia da República, no âmbito do Dia do Município na Assembleia da República. Tivemos um dia de mostra da cultura popular, da arte, da gastronomia, servindo naturalmente para promover aquilo que de muito bom se faz por Vila Nova de Cerveira e naturalmente para permitir fazer uma aproximação do poder local à Casa da Democracia. Permita-me classificar a organização da Câmara Municipal. Tive o prazer de acompanhar com alguma proximidade durante o dia como inexcedível. Foi absolutamente brilhante. Felicitar todos os envolvidos e, em nome da bancada do Partido Socialista, naturalmente agradecer à Câmara Municipal o convite para participarmos este dia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada. Mais alguém que queira inscrever? Então vamos votar a admissão de todos estes votos. O voto de pesar pelo falecimento do Sr. Capitão do Porto. Quem vota contra? É isso. Estou a fazer a admissão. Quem vota contra a admissão deste voto de pesar? Quem se abstém? Aprovado então por maioria. Passamos então ao voto de congratulação ao qual se associou também o Sr. Presidente de Covas e a bancada do PSD, a Carla Patrícia, empreendedora. Quem vota contra? Quem se abstém? Também este voto aprovado por maioria, unanimidade. O voto apresentado pelo Sr. Deputado José Fernandes, voto de congratulação ao futsal e ao qual se associou também a bancada do PS e do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Também este aprovado por unanimidade. E o voto, por último, do Sr. Deputado Joaquim Barroso, voto de congratulação a todos envolvidos na dinamização e organização do Dia do Município e na Assembleia da República. Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, também ele, a admissão aprovada por unanimidade. Vamos então agora, individualmente, votar a deliberação de cada um destes votos. Então, quem vota contra, quem se abstém ou quem. E nada. Em relação ao voto de pesar pelo falecimento do capitão do Porto de Viana do Castelo. Quem vota contra, ninguém. Quem se abstém, é então aprovado por unanimidade. Vamos votar o voto de congratulação à senhora Carla Patrícia Vilarinho pelo seu empreendedorismo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O voto de louvor, não, desculpem, congratulação ao futsal, ao Cerveira Futsal Clube. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, por último, o voto de congratulação, então, pela dinamização e organização do Dia do Município na Assembleia da República. Quem vota contra? Quem se abstém? Também ele aprovado, então, por unanimidade. Estes votos serão entregues, serão às pessoas visadas em cada um deles. Passamos, então, agora, seguidamente, às intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Estão abertas as inscrições para este ponto. Já está, foi o primeiro. Só para confirmar, então temos o Sr. Deputado Joaquim Barroso, Sra. Deputada Madalena Gonçalves, Sra. Deputada Sónia Caldas, o Presidente. Sim, o Telmo Rio. Roboreda, também. Então, Sr. Deputado Joaquim Barroso, faça favor.
Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. E Srs. Vereadores, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente online, comunicação social. Comemoração dos 52 anos da Revolução dos Escravos, 25 de abril de 1974. Abril é liberdade, abril é transparência, abril é sonho. Comemoramos anteontem 52 anos de 25 de abril de 1974, a data maior da conquista da liberdade, da democracia e da libertação das amarras de 48 longos anos de ditadura. Mas este é também um ano de marcos particularmente simbólicos para a nossa democracia. Assinalam-se 50 anos da Constituição da República Portuguesa, nascida da Assembleia Constituinte, onde tivemos a honra de contar com um cerveirense, António Roleira Marinho. Assinalam-se 50 anos das primeiras eleições legislativas livres realizadas a 25 de abril de 1976. Assinalam-se 50 anos de poder local democrático, com a realização das primeiras eleições autárquicas livres e democráticas realizadas a 12 de dezembro de 1976. Ninguém pode negar o significado histórico dessas primeiras eleições autárquicas na consolidação de uma democracia então ainda jovem. Nem pode ignorar o papel decisivo das autarquias na transformação de um país rural, pobre e isolado. Num tempo em que, em muitas terras, a educação se limitava à escola primária da aldeia e em que faltavam estradas, água, saneamento, eletricidade e telefone, foram os municípios que ajudaram a construir Portugal. Foram as autarquias que levaram progresso e dignidade e qualidade de vida às populações. São as autarquias e os autarcas que têm, ainda hoje em liberdade, um papel fundamental na política de proximidade, na relação das pessoas com a política, na resolução dos problemas do dia-a-dia e na luta persistente pelo desenvolvimento dos seus territórios, pela defesa e valorização do seu património, pela promoção da cultura e da identidade do seu povo, pela criação e concretização de soluções que melhorem as condições de vida, que permitam um crescimento sustentável e que tenham a audácia de lançar desafios para construir o amanhã. Na política local, a liberdade é responsabilidade. A liberdade é lealdade. A liberdade é construção coletiva. A liberdade é transparência. Como afirmou recentemente o Sr. Presidente da República, António José Seguro, liberdade é tão natural como a nossa vida, assim como a justiça social e a democracia são valores que fazem parte da nossa identidade coletiva. Senhora Presidente, o contributo, a responsabilidade e a construção coletiva da política autárquica são transversais às assembleias e juntas de freguesia, às assembleias municipais e às câmaras municipais. E permitam-me sublinhar com legítimo orgulho que, ao longo destes 50 anos, o Partido Socialista esteve presente em todas as eleições autárquicas em Vila Nova de Cerveira, tal como outras forças políticas que, ao longo das décadas, também contribuíram de forma continuada para a vitalidade e pluralidade da nossa democracia local. Aproveito, por isso, este momento em nome da bancada do Partido Socialista para homenagear todos aqueles que, nestas 5 décadas de poder local democrático, integraram candidaturas autárquicas em todos os quadrantes partidários e ajudaram a fundar, consolidar e enriquecer a nossa democracia. Porque a democracia só existe verdadeiramente com pluralidade. Existe no debate sério, transparente e construtivo. Existe na diversidade de opiniões e existe na lealdade institucional. É nesse debate plural que encontramos os caminhos para construir municípios melhores, um país mais moderno e uma sociedade mais justa. A liberdade e o progresso exigem uma sociedade inclusiva, que respeite a diferença, que rejeite o discurso de ódio, a xenofobia e qualquer tentativa de dividir os portugueses entre nós e eles. A liberdade liberta-nos precisamente disso, das sombras do passado, da tentação de normalizar quase meio século de ditadura, das nostalgias perigosas que procuram branquear aquilo que Abril venceu. A liberdade é também liberdade individual. É aquela que não distingue género, cor da pele, origem, crença, condição económica ou quem cada um escolhe amar. É aquela que trabalha diariamente pela inclusão e que encontra na diversidade uma riqueza, nunca uma ameaça. Hoje, a liberdade enfrenta novos desafios. Há quem questione Abril, o seu legado e a profunda transformação que trouxe ao nosso país. Há quem, com preocupante ligeireza, alimente saudosismos e procure revisitar tempos que a história já julgou. Por isso, mais do que nunca, cabe-nos defender Abril, não apenas na memória, mas na ação cotidiana. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me concluir com as palavras de uma das figuras maiores da Revolução, exemplo maior de coragem, integridade e serviço público. Salgueiro Maia, não se preocupem com o local onde sepultar o meu corpo, preocupem-se é com aqueles que querem sepultar o que ajudei a construir. Saibamos estar à altura desse legado. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva Vila Nova de Cerveira, viva o poder local e viva Portugal.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora, Sra. Deputada Madalena Gonçalves.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. e Sra. Secretários, excelentíssimos Srs. E Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, Sras. E Srs. Presidentes da Junta, público presente, online e comunicação social. A bancada do Partido Social Democrata propõe a adoção de um sistema de cronómetro visível para controlo dos tempos de intervenção alinhado com o regimento. Esta medida reforça a transparência, garante a igualdade entre grupos e melhora a eficiência dos trabalhos. Obrigada.
Obrigada. Senhora deputada Sónia Caldas, por favor.
Bom dia. É chatíssimo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. E Srs. Secretários, Santíssimos Senhores e Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, Sras. E Srs. Presidente da Junta, público presente e online, vamos fazer só duas sugestões. Passo a citar a primeira: sinalização da passadeira. A passadeira que está por baixo da linha ferroviária, por onde se faz a passagem dos parques de estacionamento para o Parque do Castelinho, ao sábado é um dia muito complicado e de imenso movimento. Por vezes existem discussões entre peões e condutores, porque todos querem passar ao mesmo tempo e gera grande situação de perigo e discórdia. No local existe sinalética vertical para a prioridade de cedência de passagem de automóveis. Fazemos o pedido para que todas as autoridades competentes se foquem em arranjar uma melhoria, onde exista no local uma melhor percepção para os peões, para os condutores, de uma utilização, melhor utilização dessa passagem, tornando assim o local mais seguro para as crianças, idosos e pessoas de mobilidade reduzida. A outra sugestão que damos é, mais à frente um bocadinho, o piso que está em mau estado. No Parque do Castelinho, o piso que está em frente ao embarque do Cais da Marinha tem algumas tábuas de deck partidas e algumas já lá não existem. Isto já faz algum tempo. Nos dias de muito movimento, de festas, sábado, como sabem, é frequentado por muitos transeuntes que andam a pé, de bicicleta, e existem às vezes alguns pequenos toques e engates de trelas de animais nas ditas grades. Pedimos para voltar a tornar esse aprazível e seguro para todos os frequentadores.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora, Sr. Presidente da União de Freguesias de Arraboria de Nogueira, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Secretários, Srs. Deputados, colegas presentes junta, e público lá em casa. Venho hoje intervir relativamente à Nacional 13, no seguimento já de uma intervenção que também fiz anteriormente, mais propriamente no troço que passa na minha União de Freguesias. Sendo uma preocupação em geral, é uma preocupação minha em particular, que a minha freguesia ser notícia, principalmente não só pelos sinistros, mas também pela morte de alguém, neste caso. Assim, peço a especial atenção na necessidade de articular com o IP, a necessidade de considerar algumas melhorias, tanto no pavimento, que apesar de ter sido remendado, os condutores ainda continuam a desviar-se dos buracos e que causa alguns constrangimentos, mas também na melhoria de algumas soluções de que possa o trânsito fluir melhor, neste caso. Venho também deixar aqui um pedido de atenção a quando das pavimentações relativas às infraestruturas de águas, com a gestão da ADAME. Neste caso, após a gente fazer algumas intervenções de pavimentação, logo após a pavimentação, surgem logo roturas e cria aquilo uma manta de retalhos, uma coisa que foi colocada de novo, não é? E algo que já é velho, que acontece, é normal acontecer em algumas situações, mas também quando são muitas é complicado. Apesar de haver uma articulação relativamente às pavimentações, verificamos que não têm sido feitas grandes melhorias antes das pavimentações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Seguida, Sr. Deputado Fernando Bessa Marinho, por favor.
Bom dia a todos. Sou Presidente da Assembleia Municipal, sou Presidente da Câmara, sou vereadores, senhores secretários, senhores deputados, caros colegas deputados, Presidente da Junta, Comunicação Social, aqui em casa. A minha intervenção é sobre uma situação um bocado caricata, como é costume, mas é assim, fui convocado na sexta-feira às 11h18 da manhã, uma reunião na CIN, às 6 da tarde, a qual fiquei, pronto, estão em cima da hora, mas fui. Compromisso, fui. Chego lá, a fazer a chamada, fui quase posto fora da sala. Porque, infelizmente, aqui o nosso colega, a quem eu fui substituído, tomou posse. Não tomando posse, não posso ser substituído. Fiquei um bocado zangado. O sistema, porque a culpa não é dele, a culpa é do sistema, porque o sistema, quando não está na posse, não é chamado mais nenhum substituto. E para um algazarra naquela mesa, mas eu disse, eu tenho aqui um documento que me prova estar aqui. E depois pediram para ficar. E queria fazer duas perguntas ao Sr. Presidente da CIM, então fico para o público e fiquei. E fiz duas perguntas sobre o aterro sanitário. Se vai ficar ali sempre, sempre, como presidente da CIM, claro. E sobre a A28, se vai ficar em Graal-Mouros. E disse-me que era presidente. Eu confrontei, você é uma sua promessa eleitoral, Sr. Presidente Barbosa. Aí estou aqui como presidente da CIM. Está bem, pronto, mas deixa de ser presidente de Câmara. E uma proposta que ele pôs na campanha eleitoral. Depois foi posto também, foi apresentado uma recomendação por PSD. PC propôs essa recomendação sobre a linha do Minho. É folha e meia, posso ler ou posso tirar cópias de passar para todos, porque acho que isto é importante para a nossa região. As ferrovias desempenham um papel essencial na coesão territorial, na mobilidade sustentável e na aproximação entre regiões, assumindo particularmente importância para os territórios periféricos, fronteiriços, como o Concelho de Valença e todo o Alto Minho. A criação de um passo ferroviário verde constitui uma medida positiva de incentivo à utilização do transporte público, permitindo viagens ferroviárias mais acessíveis a milhares de cidadãos. Contudo, a aplicação prática deste regime veio evidenciar constrangimento que importa corrigir, sob pena de agravar desigualdades territoriais existentes. Eu não leio mais, depois eu posso fazer chegar, é só para perceber que foi proposto um passo ferroviário verde para a linha do Minho. Já agora, se me permite também, com respeito ali ao meu colega Presidente de Junta, está-se a queixar e com muita razão, eu, enquanto Presidente de Junta, fiz chegar à DAMA um documento que ia haver intervenções nessas ruas. Um ano antes de fazer a intervenção. E foram feitas as intervenções depois da pavimentação. Eu acho que isso é rodar um bocado com os Presidentes de Junta e com quem quer fazer as coisas. Eu falei com a Gira e ela disse: aviso-me 6 meses antes da intervenção. Avisei. Fevereiro, a obra foi feita no fim do ano. E foi feita a intervenção logo a seguir, 15 dias ou um mês depois de ter. Isto é gozar com quem trabalha, acho eu. Todo apoio totalmente à Presidente Junta, seja em Reboreda, seja em qualquer lado, mas acho que isto é um bocado de falta de. Que não tinham tempo de fazer as obras. Eu avisei 6 meses antes. Nós estamos aqui nós a mendigar, os Presidentes Junta, aqui a mendigar na Câmara, para se fazer as obras e depois vem a Adame. É uma fuga, mas eu avisei com tempo suficiente para fazer o que houver a fazer nas ruas, que vai haver intervenção, que façam antes da pavimentação. Fizeram depois. Estamos em Portugal.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Faça favor, Sr. Deputado Renato Domingues.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhores secretários, Sr. Presidente da Câmara, enfim, vou dispensar os cumprimentos, já me esqueci. Infelizmente, na última Assembleia Municipal, por motivos profissionais, não pude estar presente. Assisti à transmissão via online, o que demonstra, não só para mim, mas para toda a diáspora cerveirense, a utilidade desta forma de chegar às pessoas que se interessam pela vida pública cerveirense. O problema da transmissão online é que, até certo ponto, não nos permite perceber as emoções, reações ou detalhes de quem está presente e tem a oportunidade de apreciar. Por isso, estou certo daquilo que fui vendo, se calhar só possa ter sido percepção de quem segue a Assembleia Municipal online. O azedume, caras odiosas, as reações insinuosas, só podem ter sido percepções que tirei, mas que tenho dúvidas que quem cá esteve as tenha sentido. Contudo, não julgando a percepção, faço a minha interpretação e, se estiver errado, como é óbvio, existe sempre a oportunidade de me rebater e corrigir. Permitam-me que vos diga, não dignifica os órgãos eleitos nesta sala quando se classificam com adjetivos como incompetente outros adjetivos, porque o que temos todos a obrigação de fazer é dignificar os cargos democraticamente eleitos e ser exemplo de respeito institucional. No caso da Senhora Presidente da Assembleia Municipal, até é duas vezes eleita. Primeiramente pelo povo e depois aqui, entre nós, os pares. Pelo respeito institucional que todos merecemos, porque todos somos eleitos e representantes do povo, tratámo-nos por senhora ou senhor presidente, senhora ou senhor deputado, senhora ou senhor vereador. Podemos até não simpatizar com a pessoa, mas respeitamos o cargo de que representa e é democraticamente eleito. Não há poder mais nobre para um democrata do que o poder dado pelo povo. Cada voto é um endosso de poder, poder que cada cidadão tem e que é estritamente seu, dizer que confia em determinado partido, programa ou pessoa para que se tome decisões por si na gestão da coisa pública. O poder da gestão pública é de cada cidadão, que democraticamente delega esse poder. Digníssimos cerveirenses, como sabem, o tema do castelo que trouxe aqui na penúltima Assembleia Municipal é de interesse máximo para Cerveira e os cerveirenses, e até diria para Portugal e os portugueses. As questões que levantei pretendem esclarecer, não sendo de caráter pessoal, até porque erros todos cometemos, mas são de um inequívoco valor para Cerveira e os cerveirenses, bem como todos aqueles que nos visitam. Queremos o nosso castelo de volta, porque o castelo é de todos e faz parte da nossa história. O que espero é que se resolva este impasse, mas que também fique bem claro, separando águas. Quem quer o castelo volta a ser útil para a comunidade e um orgulho para todos nós, ou aqueles que defendem o interesse da empresa de Eurico da Fonseca, que tem lesado o património público. Há uma maneira muito simples de esclarecer se se está do lado certo da história. Aqueles que até agora parecem estar com o concessionário, e até eu entendo que lhe tenham dado a dúvida inicial, como eu dei, mas agora não restam dúvidas do mal que está a fazer à nossa comunidade e ao castelo. A esses, faço-lhe o apelo. Ainda vão a tempo de repor esse erro cometido. Basta pedirem desculpa por os erros cometidos até agora, unirem-se ao município para que o castelo seja dos cerveirenses e lutando para que o concessionário, que tem estado a prejudicar a Cerveira desde o início da concessão, pois não zelou pelo património público, não fez as obras do suposto hotel que deveria ter feito e, sabendo que não o conseguiria, não abandonou o contrato para permitir que o castelo tenha tudo o que merece. Caros colegas do plenário, cerveirenses, na última Assembleia que não estive presente, o PSD tentou criar uma narrativa que visa manipular a opinião pública, justificar o injustificável e merece ser esclarecido ponto por ponto. O Castelo é um dos ex-libris da comunidade cerveirense e ninguém pode tentar enganar a nossa comunidade com aquilo que está em causa. Como sabem os mais atentos, coloquei as questões por escrito para que o presidente do PSD e o concessionário do Castelo, Eurico da Fonseca, as respondesse em 30 dias. O fim do prazo da resposta a estas questões terminava no dia 28 de fevereiro de 2026, sendo que os dois inquiridos optaram por responder por mail no dia 15 de fevereiro, por coincidência, quase à mesma hora, pouco tempo antes da Assembleia Municipal, que iria decorrer nesse dia à noite. A coincidência é tal que chego a pensar que Eurico da Fonseca sabe melhor quando são as Assembleias Municipais em Cerveira que a maioria dos cerveirenses. O líder do PSD encarregou o seu líder de bancada no mesmo dia de o representar e ler as suas respostas. Colocaram nas respostas as leis e os decretos que lhe conviam, alegando a nulidade do ato. Meus caros, eu não obriguei ninguém a responder. Só fiz o meu trabalho de fiscalizar os contratos públicos e esclarecer os cerveirenses das dúvidas que qualquer um pode ter. Pergunto eu, era nulo? Então porquê é que responderam? Responderam porque está muito por explicar e queriam que a sua versão deturpada dos factos passasse. Fyodor Dostoevsky, pai da psicologia, através da sua obra maestra, Crime e Castigo, e o seu personagem Raskolnikov, ensinou-nos como este estudante de direito, quando falava com o juiz de instrução, utilizava a arrogância para o dissuadir que continuassem a investigar de ter cometido um crime. Qualquer paralelismo com a atitude tomada face aos esclarecimentos pedidos com Raskolnikov é uma mera coincidência. Senhor deputado Dr. Francisco Bernardo, não percebi porque é necessário tanto sentimento mau numa só intervenção. É um jovem, uma esperança para o país. Não deixe que sentimentos de ódio ou raiva tomem conta de si. Na política, como na vida, o que tem que imperar é a empatia, a racionalidade e o amor. Amor à nossa terra, aos nossos cidadãos e amor a quem convive connosco. Cerveirenses, peço desculpa o alongar, mas uma narrativa falsa merece a sua desconstrução ponto por ponto para que tudo seja esclarecido. E é isso que pretendo fazê-lo aqui hoje. O investigador Paul Ekman identificou a mentira envolve manipulação de informações e emoções que as classifica de três tipos. Mentira por omissão, quando se omite informações verdadeiras sem que o destinatário saiba que algo foi ocultado. Mentira por fabricação, quando se apresenta informações falsas como se fossem verdadeiras. E meias-verdades, quando se distorce factos reais para criar uma narrativa falsa. Pois estes três tipos foram usados aqui para tentar construir uma falsa narrativa. Por desconhecimento ou por forma deliberada, todas elas foram usadas. Utilizarei a palavra falso, narrativa falsa, porque entendo que a palavra mentira ou chamar mentiroso é demasiado agressivo para usar nesta Assembleia Municipal. Primeiro, foi alegado na última Assembleia que aquilo que foi feito pela candidatura, e nós somos Cerveira, tinha sido feito também pela candidatura do PS em 2021. Ou é desconhecimento, ou é uma tentativa de manipulação de verdade. Justificar-se dizendo que os outros também fizeram dá sempre a impressão de culpa. Mas vamos a factos. Onde o PS fez a apresentação da candidatura é espaço público, como os posso mostrar na caderneta que tenho ali das finanças e da matriz. Tenho ali, vos posso mostrar, inclusive posso tirar fotocópias. Em que diz, espaço público cita avenida, rua, praça dentro do castelo, confrontante com edificado. Aliás, o líder do PSD e candidato nós sobre Cerveira sabe-o bem. Não tivesse ele, como deputado municipal, no último mandato, interpelado o Sr. Presidente da Câmara várias vezes para que esse mesmo espaço tivesse aberto aos cerveirenses quando o castelo esteve fechado pela falta de cuidado do edificado concessionário O senhor ex-deputado e candidato do PSD foi pedir a Eurico de Fonseca que as pessoas pudessem visitar o espaço do interior do castelo? Não. Veio pedir aqui ao Sr. Presidente da Câmara. Porquê? Porque o castelo é espaço público, só sendo a concessão o edificado. Inclusive, é a Câmara Municipal que o limpa. Como sabem bem, os funcionários municipais, ao contrário do edificado, cuja conservação é da responsabilidade do concessionário. Diferente é utilizar o edificado do castelo para sede de campanha política, quando o edificado está concessionado unicamente para a unidade hoteleira e o proprietário da concessão nem é Eurico da Fonseca a título pessoal, mas sim a empresa Revorgogi LDA. Portanto, estamos a falar de uma empresa que concede um espaço a título gratuito, como o Eurico da Fonseca o refere na resposta que nos foi dada, o espaço para uma sede de campanha política. A isto acresce que a Revorgogi LDA tem um litígio com a Câmara Municipal por não cumprir as suas obrigações contratuais. No mínimo, aqui existe um conflito de interesse e aqui levantam-se outras questões. Qual é o interesse da empresa de Eurico da Fonseca em conceder espaço ao PSD? Será que Eurico da Fonseca iria ser beneficiado se o PSD tivesse ganho a Câmara? Teriam algum acordo para pagamento de indemnização? São sempre dúvidas que ficam. Podem não ser verdadeiras, mas que deixam ideias que pudessem acontecer. Quanto às respostas que nos foram dadas por Eurico da Fonseca e o Dr. Aristides Martins, apesar da coincidência de as respostas de quer um e outro terem chegado por meio quase ao mesmo tempo, não me passa pela cabeça que isto tenha consertado. As respostas criam algumas dúvidas ainda maiores que vou exemplificar. Não houve contrato de arrendamento, nem qualquer pagamento e não houve qualquer interesse nisto. O Sr. Eurico da Fonseca diz que não participou em evento político em Cerveira. Todos vimos, existem prints, gravações do discurso da Eurico Fonseca no fecho da campanha de Nós Somos Cerveira. Podemos confiar na palavra dele se está constantemente a faltar à verdade? O Sr. Eurico da Fonseca diz que vai pedir indemnização. Até fiquei surpreendido com isso. Esperou para depois das eleições para pedir indemnização. Porque apostou tanto na vitória do PST. O Sr. Eurico da Fonseca, o Dr. Aristides Martins e o seu líder de bancada do PSD, Dr. Francisco Nade, dizem que depois da notificação deste AMO, para repor a legalidade e retirar a sede do edificado, foi de lá tudo retirado. Inclusive, Eurico Fonseca diz que entregaram a chave. Não posso saber se entregaram chaves ou não. Mas eu sei, tenho provas disso, tenho testemunhas, e o Dr. Francisco Menado sabe que sei, que tenho provas, que mesmo depois deste AMO os notificar para reporem a legalidade e abandonar um edifício, continuaram a armazenar os brindes de campanha e usá-lo como apoio à campanha eleitoral. Espero, para bem de todos, inclusive do próprio, que estas falsas declarações sejam devidamente clarificadas. Termino dizendo que falta muito por esclarecer, mas o importante é o nosso castelo. Faremos tudo por tudo para devolver o castelo aos cerveirenses. E demonstro aqui toda a minha disponibilidade para ajudar, no que posso ao Sr. Presidente da Câmara, para que o castelo volte aos cerveirenses. Ainda não abandonei a ideia de propor uma comissão de inquérito. Uma comissão de inquérito irá permitir escrutinar toda a documentação, apurar responsabilidades com os poderes equivalentes a um tribunal, chamar e ouvir todos os intervenientes, inclusive a Estamo, e as declarações falsas numa comissão de inquérito é como mentir em tribunal, por isso daria outra clareza ao escrutínio público. Esperarei com tranquilidade que o castelo volte para os cerveirenses. Se assim não acontecer, utilizarei as ferramentas que disponho como eleito para que assim seja. Obrigado.
Senhor deputado, para uma próxima, pedia que fosse um bocadinho mais breve, mas compreendo, já que na última Assembleia também houve intervenções assim um tanto ou quanto extensas. Mas fica aqui a ressalva, está bem? Mais alguém quer usar da palavra neste ponto de ordem de trabalhos? Então, passo agora a palavra ao Sr. Presidente.
Muito bom dia a todos. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhor Secretário, Senhora e Senhora Vereadora, Senhoras e Senhores Deputados, ilustres Presidentes de Junta, público, funcionários da Câmara Municipal, quem nos está a ver em casa, muito bom dia a todos. Relativamente aos votos de louvor, apenas agradecer que os tenham trazido a esta Assembleia. Relativamente àquilo que são as intervenções, o deputado Joaquim Barroso, graças à sua intervenção relativamente ao 25 de Abril, é liberdade, nunca é demais lembrar esse dia, lembrar aquilo que foi conquistado no 25 de Abril de 74. Senhora deputada Madalena, e a sua gestão será avaliada essa possibilidade. A senhora deputada Sónia, relativamente à questão da passadeira e da madeira naquela paredão, dizer que o Presidente da Junta da União de Freguesias da Vila e de Lobelho já tinha também feito esse comunicado e feito esse pedido, e claro que será também atendido, mas agradecer a sua intervenção. Também é aqui que os deputados têm essa possibilidade de alertar e sugerir. O Sr. Deputado e Presidente de Junta da União de Freguesias de Rabureda e Nogueira, relativamente à questão da Nacional 13, já foi muito debatida aqui, portanto, penso que até já referi algumas vezes que reuni, e é certo, e não recentemente reuni, voltei a reunir, eu e o arquiteto Renato Martins com o IB sobre a situação da Nacional 13. Foram pedidas algumas correções que não foram atendidas até hoje. Recentemente, na semana passada, esteve cá a senhora diretora cessante com o novo diretor do IP para se apresentar e voltámos a falar sobre esse assunto. Mas tendo em conta que o fundo, o senhor presidente quer mesmo fazer esse, penso eu, chegar a outro patamar, porque aqui já o disse duas vezes, vou tentar agendar uma reunião sugerindo a sua presença, no fundo, para ser recebido, neste caso, até pelo novo diretor, e assim poderá também, nessa reunião, dizer aquilo que entende. E já pode ouvir da voz deles uma coisa, se calhar, que não vai agradar, mas, infelizmente, é assim que temos o país um bocado centralizado, e a realidade é que há instituições aqui que deveriam ter, direções regionais, que deveriam ter poder e autonomia, e não têm nenhuma. E apesar de estarmos sempre a insistir e a bater, entre aspas, naquilo que é as correções que devemos fazer, eles também não têm muita força nem muito poder para as resolver e torna-se, de facto, complexo para eles próprios, não é? Relativamente à questão das correções de piso da ADAME, também já alertámos várias vezes, mas mais um assunto que nos foge a nós da mão. E, efetivamente, também aí a presidência foi alterada. Esteve também na semana passada o novo presidente da ADAME, o engenheiro Pedro Cruz. Por acaso foi um dos temas que eu lhe referi, relativamente àquilo que eram as queixas aqui no Conselho da Atividade da ADAME. A queixa maior acaba por ser mesmo essa. Todos os presidentes se juntam, de uma forma geral, acabam por referir esse tema como um tema preocupante nas intervenções da ADAME. Ou seja, a má execução, não só essa questão que falou, já temos feito um piso novo e depois intervirem, mas também o facto da própria correção não ser mais indicada, que muitas vezes fica com altos e baixos, com buracos, etc. E, portanto, isso foi de facto referido ao novo presidente da ADAME. Ao deputado Bessa, antes de agradecer a sua intervenção e a disponibilidade para estar nas assembleias da CIM, pelo que percebi, então não pôde tomar posse o deputado aqui indicado pela Assembleia Municipal ainda não tinha tomado posse, mas conseguiu na mesma intervir, portanto fez o seu trabalho, mesmo sem tomar posse. Sr. Deputado Renato Pontes, agradecer a sua intervenção. Não o pôde fazer na última Assembleia, fê-lo hoje. E muito bem. Obrigado.